Agora são 11:08, 16 graus de temperatura nesta manhã de segunda-feira. Estamos começando a nossa semana e nós vamos tratar de um assunto bem mais leve para começar a semana. Muitas vezes a gente começa a semana tratando de assuntos mais polêmicos, de maior repercussão, e hoje nós vamos tratar de um assunto importante, mas que diz respeito muitas vezes ao lazer, mas também à atividade profissional das pessoas. Antes de entrar nesse assunto, eu só quero lembrar aqui que a Exalta Distribuidora está com muitas novidades na linha de higiene e limpeza. Agora também com uma super promoção na linha de embalagens. Então não perca tempo, vá até a Exalta e confira a linha completa de produtos e acessórios para deixar a sua casa e a sua empresa mais aconchegante. 3358-3589 é o telefone. O fone WhatsApp é o 99681-6454. Exalta, aqui você compra mais e paga muito menos. Está conosco sempre na nossa programação. E o programa temática de hoje vai destacar um trabalho profissional e um hobby que acaba se tornando, indo além da prática esportiva do hobby, se tornando muitas vezes competição de algumas pessoas aqui em Lagoa Vermelha ligadas à questão de motos. Nós vamos falar da rotina de trabalho de motoboys e dos trilheiros, como popularmente são conhecidos aqui na nossa cidade. Quero cumprimentar os nossos convidados de hoje, o Éder Dalmolin, que é empresário aqui da nossa cidade, mas que nas suas horas de descanso ele se diverte aí com o seu hobby e com a sua atividade de competição, que é piloto de enduro. Éder Dalmolin, obrigado por atender o nosso convite e estar aqui. Bom dia, Éder.
Bom dia, Rodimar. Eu que agradeço o convite aqui de vir aqui na rádio, né, para esclarecer o nosso esporte, né? Então, muito obrigado.
Muito bem. Também proprietário da Casa do Piloto, piloto de enduro e veloterra também aqui da Lagoa Vermelha, o Neto Minosso. Neto, bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É uma honra estar aí podendo conversar um pouco a respeito das duas rodas, né? Que hoje em dia é um esporte, é um lazer, é um meio de trabalho, é um pouco de tudo, né?
É verdade. E você pilota só para deixar em dia a moto dos amigos aí ou pilota também de verdade a tua?
É, hoje em dia nós estamos mais praticando a tal da trilha, né? Uhum. É mais um, não é, é um esporte, é um evento, na verdade, né?
Sim.
Que nós estamos fazendo trilha, um pouquinho nós andamos um pouco em pista para dar uma preparada nos músculos só.
Muito bem. E o Juliano Souza, que é motoboy, também está conosco aqui. Juliano, bom dia.
Bom dia, Rodimar. Tudo bem?
Tudo ótimo. E você?
Bem, graças a Deus, hein?
Com certeza tinha serviço agora nessa hora para fazer e acabou deixando para depois ou não?
Provavelmente. Alguém daqui a pouco vai começar a me ligar.
A te ligar. Então nós já vamos começar conversando contigo, Juliano, sobre essa profissão do motoboy. A gente tem percebido aí que durante a pandemia os motoboy têm se espichado. Cresceu e muito o trabalho dos motoboy. É assim? Está sendo assim a realidade do dia a dia de trabalho de você, Juliano?
Sim, sim. Está bem corrido, bem trabalhoso, mas faz parte, né?
Claro.
A gente tá aí para isso.
Há quanto tempo já trabalhando com o motoboy, Juliano?
Eu, entre idas e vindas e acidentes, já faz uns 15 anos, mais ou menos.
15 anos de motoboy. É. Você falou em acidentes, é o risco? Porque
é o risco.
Como é que é dentro da tua vida profissional? Já passou, então, por alguns acidentes, Juliano?
Sim, já tive um acidente meio grave aí, fiquei mais ou menos uns 4, 5 anos encostado aí.
O que aconteceu, Juliano?
Me acidentei na BR.
Aham. Uhum.
Em frente ao CTG lá, faz uns 7 anos já.
E aí ficou um tempo fora sem poder praticar.
Fiquei um bom tempo.
E agora voltou?
Voltei de novo, uns me chamam de louco, mas tô aí,
tamo aí, né? Quem gosta da atividade não é loucura, é o prazer pela atividade, né?
É, na verdade o cara tem que ter gosto, né?
É verdade, porque não é fácil.
Não é só tu embarcar em cima de uma moto, eu vou andar o dia inteiro trabalhando.
Sim.
É bem diferente, né?
Como é que é a tua rotina de trabalho como motoboy, Juliano?
Ah, eu começo 8 horas da manhã e vou até as 10 horas da noite. E eu correria do... Um liga para uma coisa, outro liga para outra. Aí tem os serviços fixos.
O que você tem hoje de serviço fixo?
Hoje eu tenho algumas empresas da área industrial. Tenho uma padaria que faço bastante serviço para eles.
Uhum.
E mais um pessoal particular que liga, né?
Sim. E com certeza tem demanda de trabalho todo dia.
Tem.
Hoje é um dia tranquilo para trabalhar, mas e quando tá chovendo, aí fica muito mais difícil, Juliano.
Quando chove, parece que é o dia que dá mais serviço.
É o que mais pede.
Mais pede.
Dia de frio, de noite. Frio,
chuva, de noite.
E aí trabalha também para tele entrega de restaurante, pizzaria, os lanches que a gente acaba aí muitas vezes no inverno, tu acaba quase não saindo de casa, pegando muito para comer em casa, para ficar por casa. Enquanto é tranquilidade e conforto para uns, para vocês a demanda é puxada.
É, para nós vai, estamos ali para fazer a corrida do pessoal, né, que não quer sair de casa, né, por causa do frio e coisa.
E a quantidade de motoboys aumentou ou o serviço aumentou e sobrecarregou os que tem? O que você tem percebido aí dos teus colegas de profissão, Juliano?
Não, aumentou bastante.
Aumentou bastante.
Do tempo que eu trabalhei ali, que eu comecei há anos atrás ali, era bem menor. A demanda era boa de entrega também, mas tinha menos. Menos colega. Agora não, agora...
Aumentou bastante.
Subiu bastante a demanda por causa da pandemia, né?
É verdade. Quase todo mundo é na tela entrega, então com certeza sobra pro motoboy.
Sobra pro motoboy.
Isso é bom também, né? Que aumenta a renda.
Não interessa é a renda no final do mês, né?
É verdade. E o trabalho, Neto, você que é proprietário da Casa do Piloto, que é uma empresa, uma oficina mecânica aí, que tem toda essa empresa voltada para a questão de atender os pilotos, seja para quem trabalha, seja para quem tem atividade mais para hobby, para esporte. Como é que tem sido a rotina de trabalho de vocês?
Olha, a rotina de trabalho começa também às 8, vai até ao meio-dia, porque nós fizemos um horário meio diferenciado para até atender esse pessoal que precisa trocar um óleo antes de começar o serviço, tudo, né? Por exemplo, vamos botar exemplo aqui, o Juliano, que está aqui com nós hoje, ele faz, quando ele anda menos, ele faz 1.000 quilômetros por semana.
Nossa!
Então ele tem que fazer uma troca de óleo cada semana, né? Porque o óleo da moto é cada 1.000 quilômetros.
Sim.
E daí pra frente.
E aí tem a manutenção, né? Que sempre surge um probleminha.
Manutenção preventiva, rolamento, é desgaste de peça, né?
Com certeza.
Se tu for pensar, um motor de uma moto é ferro com ferro trabalhando junto ali, né? Se ele não tem uma película de óleo legal ali pra ficar bonitinho, que nos outros, daqui uns dias vai dar problema.
A demanda de trabalho é muito grande pra ti,
Neto? A demanda tem bastante. A gente trabalha bastante também por agendamento, né?
Sim.
Que daí facilita um monte. Daí a gente, às vezes, chega alguém lá, a gente não consegue atender no momento, mas daí a gente... agenda, passa pra frente, igual vamos fazer tal dia, daí já combinamos trazer uma moto e já fizemos bem certinho.
E o agendamento é importante tanto pra ti, pra questão da organização, quanto pro profissional. Porque a pessoa sabe, ó, nesse horário eu vou estar sem moto. Agora, quando aí você já pode até se organizar a agenda de entregas pra depois, né? É tranquilo isso.
Também até pela comodidade de ter as peças, né? Às vezes tem coisa que estraga na moto que você nunca vai imaginar que estraga e você não tem a peça em casa. Você tem que encomendar ela para poder chegar, para nós poder fazer o serviço certo, né?
E a gente percebe quando passa pelo teu estabelecimento, que é ali em frente é a Brigada Militar, né?
Isto.
A gente percebe ali sempre muitas motos ali na frente.
Tem bastante.
É tudo moto de cliente ou é moto para negócio? Porque, na verdade, sempre tem de tudo, né?
Que nem diz aquele cara lá, tem de tudo.
É para negócio, é moto de cliente? É,
tem moto para venda, tem moto para arrumar. A maioria é para conserto. Agora, tipo... nós estamos numa época que a demanda de moto subiu muito por causa do valor do combustível, né?
Uhum.
E daí tem a procura. Mas a procura agora nós não temos mais nenhuma moto seminova, nem usada pra venda, né? O que tinha, levaram tudo e nós não estamos mais conseguindo moto para repor o estoque. Então, vamos supor assim que o pessoal tá saindo do automóvel, das quatro rodas, e tá partindo para as duas rodas, até pela comodidade e pela economia.
E pela rapidez também,
né? E pela rapidez.
Acaba sendo muito mais ágil. A gente vê essa questão dos motoboy, às vezes são muitas entregas e concentram muito em determinados horários. Tipo, tu pega o meio-dia, tu pega durante a noite. Então tem que estar bem equipado para não ficar na mão também.
Isso. Até tu vai botar na questão do estacionamento.
Sim.
O centro da cidade é sempre lotado.
Ah, é um caos, né?
Estacionamento, né? A moto chega com a cantinha ali que dá um metro aí de largura no meio dos dois carros, você estaciona a
já
moto,
dá,
né?
Pra estacionar.
É
verdade. Então isso já facilita também. Aqui em Lagoa a gente ouve muito termo que eu até perguntei antes, estava certo ou não. As pessoas falam muito no trilheiro. Qual é que é, Éder Dalmolin, a diferença entre o piloto de enduro, de veloterra e trilheiro? É a mesma coisa ou tem uma diferença entre um e outro, Éder?
Não, assim, o trilheiro, o piloto de enduro, para começar, ele é um trilheiro, né? Então tudo começa na trilha. Aí, os primeiros passos, né? A gente aprende a andar, vai para a trilha. Depois tem uns que vão para veloterra, que é uma pista, né?
Sim.
Motocross. E aí agora surgiu, né? Já faz anos que existe a modalidade de enduro, né? O enduro é uma competição que é na trilha. Então, é dividido em categorias, tem categorias especiais que para pilotos mais avançados, pilotos mais jovens, e tem categorias para pilotos mais de idade avançada, né? Os veteranos, sim, vamos dizer assim, né? Que são jovens também, né? Jovens pilotos, veteranos.
Sim.
Então, é dividido várias categorias onde cada piloto tenta fazer o seu melhor tempo. E aí, tem uma classificação, né? Tem uma classificação geral de todos os pilotos e tem classificação por categoria, né? Por idade e por experiência, né?
Essa atividade tem crescido muito em Lagoa Vermelha. Qual é a realidade do nosso município quando se fala nesse tipo de atividade esportiva, Éder?
Olha, assim, ó, eu comecei na trilha em 2005. Na época, eu acho que não tinha mais do que 10 trilheiros em Lagoa Vermelha. E de lá para cá, cada ano vai evoluindo, vai entrando mais gente, mais gurizada nova. E mesmo aqueles que eram novos lá na época, eles estão permanecendo, né? Porque esse é um esporte que pega pessoas de 15 anos, 20 anos, 30, 40, 50. Conheço pessoas até de 60 anos que ainda andam de moto na trilha e andam muito bem, né?
É, a gente tem percebido uma movimentação intensa, principalmente nos finais de semana, o final de tarde. Vocês têm um grupo, uma associação, vocês se reúnem com frequência? Como é que é a organização de vocês dentro dessa atividade?
É, aqui em Lagoa Vermelha tem vários grupos, vamos dizer assim, né? Mas vou falar do meu grupo, claro, que é o Lagoa Off-Road, né? Nós temos em torno de 30 integrantes hoje, né? Então, geralmente, aos sábados à tarde, a gente se reúne e vai percorrer as trilhas do interior de Lagoa Vermelha, né? A gente abre as trilhas e vai andar lá, né? E também, esse ano não está muito fácil por causa da pandemia, mas a gente também participa de encontros de trilheiros aqui nas cidades vizinhas, né?
Sim. Você, inclusive, nesse final de semana participou de um.
Nesse fim de semana, eu participei de um campeonato de enduro, né?
Sim.
Foi até pela primeira vez que eu participei de um campeonato brasileiro, né? Nível brasileiro.
E como é que foi, Ale?
Onde tinha pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, até do Espírito Santo, né?
Nossa, o pessoal vem de longe mesmo. Foi aonde esse evento?
Esse evento foi em Novo Horizonte, Santa Catarina, né? Uma cidade pequena, uhum, mas a trilha não envolve estrutura de cidade.
Sim.
Enduro tem que ter uma trilha boa, né? Esse é o objetivo, né?
Uma trilha grande, extensa, como é que é a trilha?
É, foram 2 dias de competição, né?
Sim.
Foi sábado e domingo. Foram 3 voltas de 40 quilômetros por dia. Então, dentro desses 40 quilômetros, foi cronometrado em torno de 20 quilômetros. Então, esses 20 quilômetros, cada piloto tem que dar o seu máximo,
claro,
para tentar fazer o melhor tempo. Eu disputei uma categoria, vamos dizer assim, conforme a minha idade, né?
Sim.
Categoria de 40 anos, onde tinha 15 pilotos concorrentes. E eu acabei conseguindo ficar em quarto lugar no sábado e quarto lugar no domingo. Então,
é a primeira competição, já teve um bom resultado, teve pódio?
É a primeira vez, Eu acho que foi dentro do meu objetivo, era,
sim,
ficar entre os 5 e conseguir, né?
Teve mais gente da Lagoa que foi contigo, Éder, ou foi sozinho para competir?
Não, fomos em 2, fomos eu e o Diego Dias.
Uhum.
Ele participou de uma outra categoria intermediária.
Sim.
Porque ele ainda não tem 40 anos, tá quase, né?
Tá quase.
Ano que vem ele vai. E ele também ficou em quarto. Ele ficou em segundo no primeiro dia e ficou em sétimo no segundo.
Tá, e na média ficou em quarto também.
Na média ficou em quarto.
Então ficaram empatados aí, nenhum saiu melhor que o outro. Ei, Neto, você que trabalha direto com as motos, com a comercialização tanto de motos quanto a manutenção, são caros? É um esporte, é uma prática que custa caro ou não é tanto? Como é que é a questão em termos de valores para investimento e para manter esse esporte?
Rude, assim, eu puxo outro ditado, né? Cavalo que come, cavalo que anda, né? Então, geralmente tem um custo, o esporte, todo esporte, ele gera um custo, né? Não é um custo tão excessivo quanto o automobilismo. As motos, ela te custa muito menos. Tu tem que fazer uma manutenção preventiva nelas também, né? E tem que fazer a troca das peças estragadas, no caso, danificadas.
Sim.
Porque essa moto, ela pensa comigo aqui, ela é uma moto feita para off-road, vamos pôr a moto de trilha. Mas ela tá andando no meio do barro, no meio da água, o filtro puxa sujeira, rolamento que entope, então tem que estar em cima dela o tempo inteiro, né? Porque tu vai para uma trilha e tem que trazer a moto, revisar a moto para ela poder estar boa para o próximo evento.
Até para não dar um problema durante a trilha e ficar empenhado lá, né?
E daí, cara, no meio do mato, tu tá empenhado com
aí
a moto.
Aí é pior ainda.
É, tu tem que tirar ela fora de lá, é complicado.
Hoje, quais são os locais que vocês costumam ir aqui em Lagoa Vermelha? Tem algum local preferido, que é a melhor trilha, tem um trajeto rotineiro? Como é que é a organização de vocês em termos de espaço para fazer as trilhas?
Foi até bom tu tocar no assunto, Rudy, que isso aí para nós é um paradigma, que nem diz outro, né? Nós dependemos muito dos proprietários das terras liberarem, para nós poder fazer nosso treino, na verdade.
Sim.
Né? Então, nós temos bastante liberação. O pessoal aqui até quero agradecer muito aí, de coração mesmo, quem libera isso aí, que está incentivando o esporte, né? Nós andamos mais para a parte aqui do Pesamilho para frente, que vai até mais ou menos lá nas Quatro Bocas, lá para frente. Temos em torno aí de uns 70, 80 quilômetros de trilha aberta já em Lagoa Vermelha. Um evento, vamos botar assim, um evento para fora, que reúne bastante trilheiro, em torno de, vamos botar com um evento meio que não dá fraco, que dá meio fraco, é em torno de umas 200 motos.
Sim.
Num evento. Tem um em torno de, tipo, Curupá, que é o Banana Lama, tem a Trilha do Carvão, eles botam de 5 mil a 7 mil motos andar na trilha. Então você imagina o tamanho do evento para um município, né? Ele chega de marcar isso aí.
Aqui em Lagoa, vocês já fizeram algum evento que reuniu trilheiros da região para vir participar aqui?
Foi realizado um evento já. Neste evento veio 232 motos, entre região de Lagoa Vermelha, mais perto, próximo aí, né? Lagoa Vermelha, Ibiraiá, Sananduva. Pessoal de mais longe que veio foi de Novo Hamburgo, veio participar das trilhas para conhecer as trilhas da região. Gostaram muito do terreno para andar. Nosso terreno aqui é um terreno muito bom para andar, um terreno firme. Tem pedra, tem desafio, tem de tudo.
E as trilhas que vocês fazem? Claro, parte do trajeto é pela estrada, por onde vocês costumam ir até o local. Mas aí é por dentro de mato, o que vocês mais gostam de ter na trilha que vocês acabam direcionando para esses lados?
Né? Aí vai particular de cada piloto, né?
Sim.
Porque eu, principalmente, não sou muito chegado no tal do barro, viu?
Uhum.
Porque o barro é para tu pegar a moto, deixar a moto esquentando ali, parada, patinando, não é legal. O bom é uma trilha aberta, assim, no meio do mato, seco, que você pode andar mais em velocidade, né? Porque daí você também pega um treino nos braços, consegue dominar a moto melhor, né?
Nós, falando em acidente, nós tivemos aqui o Juliano que falou de um acidente que teve como motoboy no seu trabalho. Durante as trilhas que vocês fazem, é comum acidentes envolvendo aí o pessoal daqui a pouco, porque é um terreno muito mais perigoso. Então, às vezes, se a pessoa não é muito habilidosa, os acidentes acontecem. Acontecem acidentes também nas trilhas?
A moto, se não fosse pra cair, ela tinha mais que duas rodas, né? Não teria só duas rodas. Então, a gente chama aqui, que nem o Éder diz aí, a compra de terreno. Se você cai, nós já diz a compra de terreno. Geralmente cai, né? Não tem. É um esporte ali que tu tem que estar bem equipado, joelheira, cotoveleira, colete, capacete, bota. Tem que estar equipado porque o tombo é certo.
Todos esses equipamentos você tem lá na casa do piloto?
Tem. Se não tem, a gente consegue.
Já dá um jeito. É. Juliano, você também gosta da trilha ou é mais mesmo para atividade profissional, a tua rotina de moto no dia a dia, Juliano?
Não. Também.
Também participa, também é trilheiro.
Também curto uma trilha também.
E participa com eles? Tem outro grupo? Como é que é a tua participação nas trilhas?
Eu, na verdade, agora tô meio parado, né? Na parte da trilha.
Uh-huh.
Não tenho moto, nada. Mas a minha ideia é ir até o final do ano conseguir um.
Sim.
É a participar
moto,
também.
A moto que você tem hoje não é para trilha.
Não, é só para
é só pro trabalho.
Pro trabalho mesmo,
uh-huh.
O dia a dia.
O Neto falando a respeito dos equipamentos de segurança, claro que para trilha é bem diferente. Mas você também tem que estar sempre bem equipado aí com equipamento de segurança para eventual acidente, alguma coisa, está bem protegido.
Na verdade tem que estar, né? Porque como tu tá no trânsito, o trânsito hoje em dia é muito louco, né?
Sim.
Tu não sabe o que vai te esperar numa esquina. Tu pode estar indo bem e numa hora para outra aparecer um pedestre na tua frente de vereda,
claro.
Como um carro, né?
Sim.
Aí o cara tem que estar sempre se cuidando.
Na vida do motoboy, no dia a dia, o que você destaca aí hoje, a maior preocupação ou a maior dificuldade, Juliano?
Hoje em dia, na verdade, é mais a questão do trânsito mesmo.
Sim. Tanto, e... tanto no urbano quanto na rodovia.
Como na rodovia. Porque tá, o movimento de carro tá muito grande, né?
Uhum.
Bom, a gente vê pelo centro, tu não acha um lugar para estacionar um carro.
Sim.
Desde a moto. A moto, às vezes, tu chega e vai estacionar num lugar para fazer uma entrega, e eu tenho que deixar em cima da calçada.
Às vezes é complicado.
É errado, né?
Mas é errado. Mas às vezes...
Não tem.
É necessário, às vezes.
Necessário, não tem o que a pessoa fazer.
Nesse período de pandemia, enquanto muitas pessoas estão em casa para se proteger, vocês estão nas ruas para atender as pessoas que estão em casa. Medo do Covid? Já pegou Covid? Qual que é a situação aí, Juliano?
Olha, eu até em princípio não peguei Covid.
Uh-huh.
Mas é, o risco é grande.
Claro,
porque... Porque tu tá toda hora com pessoas diferentes, né?
Sim.
Até na questão da vacina, eu acho que a gente é um grupo de risco que tá toda hora com... De frente, né?
Vocês não entraram nos grupos prioritários.
Não entramos.
E pela idade, você já ainda não fez a vacina?
Não,
ou já?
Não fiz ainda.
Não fez ainda. É, a partir de hoje, aqui em Lagoa Vermelha, começou a partir dos 39. E eu fiz a semana passada, o Éder também já fez, Éder? Estamos na mesma faixa de idade ali, então estamos já vacinados. E teus colegas também têm sentido isso, essa preocupação, que tem que manter os cuidados, mas muitas vezes acaba se expondo bastante. E é uma necessidade de se ter uma atenção para esse grupo, como também um grupo prioritário. Assim como muita gente parou, vocês, muito pelo contrário, aumentou muito o trabalho de vocês durante a pandemia, né, Juliano?
É, nós agora que aumentamos, tipo, sempre teve bom serviço, né, mas agora aumentou bastante. Aí é a preocupação de todos nós, né? Que, na verdade, teria que estar na parte do grupo de risco nós, né?
Até porque a gente vê aí atendentes de farmácia, o pessoal de posto de combustível, pessoal que trabalha em mercado, todo mundo acaba ficando muito mais exposto. E vocês entram nessa mesma linha de trabalho que nunca para. Então, deveria ter uma atenção especial. Fica aí uma certa cobrança e uma atenção, quem sabe, do poder público para trazer isso para um grupo de prioridade e, quem sabe, vacinar os motoboys.
Sim, sim, isso aí seria uma boa para nós, né? Porque, na verdade, a gente tá toda hora com o pessoal no dia a dia aí, né? E é bastante, né? Nós aí, bota aí, hoje aqui em Lagoa deve ter o quê? Uns 30 motoboys. Não parece,
sim,
mas tem.
Mas tem.
Mas tem.
É, se a gente for parar aí e observar a movimentação na cidade, a gente percebe o quanto tem motoboys trabalhando.
Principalmente à noite, né?
Sim, principalmente à noite.
O cara vê que
daí
é o movimento.
Acalma o movimento dos carros e você vê que os motoboys estão a mil.
Começa as entregas.
E quando tá chovendo, você cuida que aí é muito mais. Aí você percebe o movimento do motoboy ainda maior.
É que daí chove e fica mais trabalhoso para nós, né?
Uh-huh.
E daí... Já não é mais aquela rapidez do dia que o tempo tá bom, né?
Sim.
O cara tem que se cuidar mais, que pode ter queda de moto bem fácil, né? Daí estamos lidando nas entregas aí.
É verdade. Neto, nós estávamos falando a respeito das trilhas, dos locais para as trilhas. Se alguém tiver interesse em, daqui a pouco, oferecer para vocês um local, um terreno, uma área onde pode ser feito, é bem-vindo. Vocês vão fazer um estudo no local, com certeza, para ver se dá uma boa trilha?
Mas vai ser recebido com um abraço, hein? Agora aí nós estamos meio... que agora nós demos uma parada um pouco de abrir as trilhas, sabe?
Sim.
Até da época de Covid aí não estamos fazendo tanta aglomeração, porque geralmente para nós abrir uma trilha reúne umas 4, 5 pessoas aí, tem que estar junto, né?
Sim.
Até o Éder vai bastante com a máquina ali. Ajuda bastante a máquina, né?
Em alguns locais é precisa colocar a máquina para deixar o terreno mais apropriado.
A gente tenta fazer o melhor possível, né? Para ficar um local mais seguro, bom para andar. Eu particularmente gosto de trilha de velocidade, né?
Sim.
Então, quanto mais aberta ela tiver,
mais segurança, né? É verdade. Éder, você que está participou da primeira competição tua agora como piloto de Enduro. A gente tem percebido agora, mesmo em período de pandemia, começa a dar uma aliviada, começam a acontecer mais competições. Já tem competições futuras aí programadas para você participar, Éder?
Sim, tem muitas competições. Na verdade, sim, a primeira do Campeonato Brasileiro que eu participei.
Sim.
Mas eu já participo há 3 anos do Campeonato Gaúcho, participo de outras Copas aí de Santa Catarina também, que é aqui pertinho, né? Na região de Videira, Campos Novos, Caçador, Santa Catarina. Agora, no próximo fim de semana, vou participar de uma prova em Irani, Santa Catarina. Uma prova de Enduro, né?
Uhum.
Então... Até essa prova fiz umas etapas do campeonato do ano passado, né? Já fiquei segundo colocado, terceiro, sempre mantenho essa média, né? Mas eu venho melhorando, né? Já há 3 anos, quanto mais idade e mais participa, a gente vem pegando mais experiência. E a experiência é uma coisa muito importante no enduro, né?
E o treino? Você treina todo dia ou é mais no final de semana mesmo, Éder?
Ah, a gente não tem um cronograma de treinos porque a gente trabalha, né?
Sim.
Então, de segunda a sexta, é quase impossível treinar, né?
E a tua demanda de trabalho é grande ali na empresa, na Terra Sul, Terraplanagem. E, além disso, às vezes o trabalho vai fora do horário comercial. Se estende até tarde, né, Éder?
Sim, é por isso que fica difícil na semana. Mas, às vezes, a gente tira um tempo na semana para dar uma escapadinha e treinar, né?
E treinar.
Mas, nos sábados, eu já, tipo, há mais de 10 anos... que praticamente eu não perco um sábado, né?
Sábado é sagrado para isso.
É sempre, sempre. Uhum. Sábado é dia de andar de moto, sábado é tarde. Então, até quero fazer um convite, assim, claro, para outras pessoas aí da cidade, principalmente jovens, que queiram participar da trilha, né? Para começar na trilha, né? É um esporte muito bacana, muito, muito legal, onde você faz muitas amizades fora de Lagoa, né? Que tem os encontros, tem os campeonatos de enduro. Então, faz muita amizade. É um esporte saudável, que, assim, muita gente boa que participa desse esporte. Vale a pena.
E se alguém quiser, por exemplo, começar, ingressar no grupo de vocês, tem essa possibilidade? Como é que a pessoa faz para ter um contato aí? Conversa direto com quem conhece, Ed?
Tem, é só, assim, vamos dizer assim, a gente se reúne sempre no posto para sair, né?
Aqui no posto Santo Antônio, né?
Nós temos um ponto de encontro ali, sábado, 1:30 da tarde. Se alguém quiser, não tem grupo andar, é só chegar ali e vai junto.
Porque andar sozinho tem graça, né? Tem que ter um grupo para andar junto. Não.
Sempre tem que andar junto com alguém, né? Porque pode acontecer,
claro,
alguma coisa, né?
Sim.
Tu falou dos acidentes, né? Os acidentes acontecem geralmente fora da trilha, no deslocamento, nas estradas, onde a pessoa exagera na velocidade e às vezes vem um carro na contramão, acontece um acidente, né?
Sim.
Então, mas dentro da trilha é...
muito difícil.
Sim, é muito seguro.
Que bom. Neto, a respeito de possibilidade de realizar competições em Lagoa Vermelha, vocês planejam alguma coisa para futuramente, para esse ano, realizar alguma atividade para trazer outros trilheiros para cá, outros pilotos para competir ou para fazerem trilhas aqui na nossa cidade?
Ruth, agora nós estamos deixando dar uma acalmada nesse Covid aí, né?
Sim.
Que ele atrapalha muito, não é até bom nós reunir tanta pessoa junto aí, né?
E não dá nem para planejar, porque você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã,
fazer,
né?
Um planejamento. É. Então, nós estamos com a trilha já aberta, já estamos já com bastante... Já dá para fazer um evento com as trilhas que nós temos, né? E, que nem os outros, vamos esperar ele baixar um pouco esse Covid, mais gente ser vacinado, parar um pouco de proliferar esse vírus, que depois nós vamos... ideiar alguma coisa aí.
Então tá. E a gente teria bastante tempo para conversar, mas como eu sempre digo, o tempo às vezes não nos permite tanto. Já conversamos aí quase meia hora e vamos ter que encerrar a nossa prosa. Então eu quero agradecer a participação de vocês, colocar a rádio à disposição para divulgar um pouco do trabalho que vocês fazem, as competições que vocês forem participando. A gente vai divulgando aqui e quando tiver um evento aqui em Lagoa, queremos ser parceiro para divulgar também o evento. Contem aí sempre conosco.
Beleza, então.
Obrigado, Neto, e um bom início de semana e um bom trabalho.
Até eu quero salientar um pouco ali, Rudi. Pra gurizada também que tá andando na trilha, que tá nos ouvindo agora, tira a mão nas estradas. Não acelera, bota uma terceirinha e vai sentadinho na moto bem de boa. Porque, que nem o Éder falou ali, o maior dos acidentes dá ali. Não é no meio do mato, na trilha.
E depois em estrada de chão, estrada rural, às vezes a visibilidade é complicada. Quando você vê, tá em cima de um carro, porque tem capoeira na beira da estrada, às vezes tu não enxerga o carro, às vezes tu não ouve o barulho em razão ao barulho da moto. Então tem que ter uma certa cautela.
Tem máquinas, implementos agrícolas, isso chega batendo uma moto numa plantadeira e você não vai se dar bem, né?
É verdade, porque na verdade, as pessoas sempre dizem, o para-choque da moto é o próprio motoqueiro, né?
É a testa do motoqueiro.
É a testa do motoqueiro, então por isso que tem que ter cuidado.
Isso aí.
Experiência própria, né, Juliano? Obrigado, Juliano. Obrigado pela participação. Juliano, um bom trabalho para ti também. Boa semana.
Também. Muito obrigado.
Éder, boa sorte nas tuas próximas competições. Parabéns pelo resultado dessa. E vá nos mantendo informado aí sobre as tuas atividades.
Tá bom, Rodimar. Muito obrigado pelo convite. Bom dia.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Neto Minosso, do Éder Dalmolin e do Juliano Souza, falando sobre a atividade profissional e esportiva utilizando motocicletas aqui em Lagoa Vermelha. Agora são 11h37, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem o pessoal lá da Graziotin conosco aqui na programação, porque esta semana é uma semana que vai bombar na Graziotin e nós vamos contar por quê. Já, já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Lagoa Carnes, um açougue completo e com as melhores carnes da nossa região. Gado de pastagem com carne diferenciada. Rua Otávio Andrade, entrada do bairro Rodrigues. Antigo Segala, Lagoa Carnes, aberta de segunda a sábado. Nas quartas e sábados assamos seu churrasco, galeto e linguiça. Reservas pelos fones 99653-9587 ou 98403-9587.